Quem aqui gostaria de ter uma vida moldada por Deus? Quem gostaria de ter uma vida moldada por Deus? Amém? Você gostaria de ter uma vida moldada por Deus? Amém. Eu quero falar um pouquinho disso. De ter uma vida moldada por Deus, e eu quero usar como exemplo um apóstolo, um homem que andou com Jesus, um daqueles 12 que andaram com Jesus. O nome dele é João. Todo mundo conhece o apóstolo João? Amém? Como que o apóstolo João é conhecido? Como que nós conhecemos o apóstolo João hoje? O apóstolo o quê? O apóstolo amado. O discípulo amado. Não é assim que a gente conhece? Não é assim que a gente conhece João? O apóstolo do amor. O mais amável. O mais dócil. É assim que a gente conhece o apóstolo João. Mas será que sempre foi assim? Será que sempre foi assim na vida do apóstolo João? O apóstolo João, ele foi o mais jovem dos apóstolos, diz a história. Ele diz que foi o mais jovem deles. Jesus o chamou, alguns historiadores dizem, alguns teólogos dizem, que ele tinha cerca de 23, 24 anos. Era um jovem, bem novo, principalmente dentro da cultura judaica, em que a maioridade, em que o homem mesmo toma estatura e maioridade, responsabilidades, a partir dos 30 anos. Então ele era um jovem mesmo. Ele era um jovem. Então eu quero que a gente medite um pouco, converse aqui um pouco, sobre como que esse apóstolo se tornou o discípulo do amor, o discípulo amado. Como a gente já deu para perceber, ele não foi sempre assim. Como que apóstolo João era conhecido? Como que esse jovem João era conhecido? Se vocês quiserem ter a Bíblia aberta, deixa ela aberta no seu colo aí, que nós vamos mexer muito com a Bíblia. Muito com a Bíblia. Lá no Evangelho de Marcos, Marcos descreve quando Jesus estava chamando os seus discípulos. Estava chamando os seus 12 discípulos. E naquele momento, ali em Marcos capítulo 3, verso 17, tem um chamado de João e seu irmão Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Bem, Jesus já chamou Tiago e João, os irmãos, e Jesus já os chamou, já deu nele para eles um apelido, já deu para eles uma alcunha, e os chamou de irmãos Boanerges, que significa filhos do trovão. Bem, à primeira vista a gente pode pensar, eles são filhos de Zebedeu. Zebedeu aqui era um trovão, Zebedeu que era meio barulhento, Zebedeu que era meio explosivo. Bem, será? Será que João recebeu e Tiago, seu irmão, receberam essa alcunha, esse apelido de Boanerges, filhos do trovão, simplesmente por causa do seu pai Zebedeu? Ou porque, de fato, o temperamento desses dois jovens, ele era um pouco explosivo, agressivo? Será? Abre comigo, então, em Lucas, no capítulo 9 de Lucas. Lucas, capítulo 9, descreve Jesus andando com seus discípulos ali. Jesus numa caminhada em direção a Jerusalém. Jesus e os seus discípulos ali, no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, no verso 49 e 50. Disse João: Mestre, Jesus, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês, é a favor de vocês. Bem, aquele João que nós conhecemos hoje, como o discípulo do amor, o discípulo amado, no início da caminhada ele começa a mostrar umas garrinhas diferentes. Ele começa a mostrar um temperamento um pouco diferente do que a gente conhece ele hoje. Era alguém de certa forma legalista, duro, religioso. Pensa bem, ele andando com Jesus, mas ele tinha um pensamento meio religioso. Olha que ousado, Jesus. Tinha alguém que não é um dos nossos 12 aqui, sabe, que não está com a gente aqui, e está expulsando demônio no seu nome. Olha que absurdo. Eu fui lá e dei logo a real e mandei parar. Mandei parar, Jesus, não pode. Jesus logo diz para ele: não, filho, não. Quem não é contra você, quem está agindo em meu nome, não está espalhando, está ajuntando com a gente. Está ajuntando. Logo na sequência, se você seguir mesmo, a partir do verso 51 aí, mais uma vez Pedro, nessa caminhada com Jesus em direção a Jerusalém, João, dá mais uma demonstração de quem ele era. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Jesus estava decidido a ir para Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Então, dá uma pausa aí. Eles estavam caminhando para Jerusalém, lá todo mundo andava a pé, né? Não tinha, os apóstolos ali, os discípulos, não tinham animais, não tinham carroça, não tinham casa, não tinham nada, eles estavam indo a pé. Então tinha uma cidade samaritana no caminho. Jesus envia alguns discípulos e fala: prepara lá um lugar para a gente pousar, para a gente dormir, para a gente descansar, para a gente continuar a viagem até Jerusalém. Prepara lá um lugar. Mas o povo dali, o que aconteceu? Aquele povo samaritano que não se dá muito bem com os judeus não se dão com os samaritanos não se dão com os judeus. Eles não receberam. Eles perceberam, vocês são judeus e estão indo para Jerusalém, nós não te recebemos aqui. E rejeitaram que eles se hospedassem em qualquer lugar daquela cidade. Bem, ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram para Jesus, chegaram pertinho de Jesus: Senhor, queres que façamos cair fogo dos céus para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Então, diante da negativa daquele vilarejo, daquela aldeia, daquela pequena cidade, recebê-los, qual que é a proposta de João? Vamos seguir caminho, vamos andar mais uma milha. Esse povo não entende, né, que é Jesus que vai recebê-los. É assim que João age? Não, João já fica logo irado. Jesus, quer que eu... Sabe, essa mãozinha aqui já tocou o Senhor, está ungida. Você quer que eu ore para destruir essa cidade? É, eu e Tiago podemos orar e destruir essa cidade. Não pode, Jesus? Jesus fala: não. Não é isso que eu vim fazer. Eu não vim destruir vidas. Então pensa naquele discípulo que a gente conhece hoje como amável, amoroso. Ele era vingativo. Ele era duro. Ele queria era olho por olho, dente por dente. Ele queria era pagar mal com mal. Ele queria tratar esse vilarejo que não recebeu a Jesus, que não os recebeu ali para pousar, como talvez a Babilônia. Como talvez cidades que não receberam a Jesus, que não receberam a Deus, que fossem queimados, fossem destruídos, que todos morressem ali. Assim que ele tratou. Bem, agora começa a fazer um pouco mais de sentido porque que Jesus o chamou de filho do trovão, não começa? Começa a fazer um pouco mais de sentido, alguém explosivo, alguém irado, alguém destrutivo. Onde cai um trovão, o negócio não fica bom ali não. Mas bem, acabou? Esse, é só isso? Traça o perfil de João? Não, tem mais ainda. Marcos, no capítulo 10, então, você dá na sequência aí, vira a página aí, passa o dedinho aí no seu celular aí, no capítulo 10, a partir do verso 35, Tiago e João, mais uma vez, têm uma proposta para Jesus. Mais uma vez eles têm uma proposta. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, de Jesus, e disseram: mestre, queremos que faça o que vamos te pedir. Já começa com uma conversinha, né? Aí Jesus diz: vou te pedir um negócio, você vai fazer? Já começa com a conversinha já de quem não vai fazer pedir coisa boa, né? Já começa com a conversinha meio atravessada. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele, perguntou Jesus. Eles responderam: permite que na tua glória nós assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. No teu reino, na tua glória, uma à direita, outra à esquerda. Disse Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou serem batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos. Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão do cálice que eu estou para beber. E serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Mas assentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. O discípulo amado tinha um traçozinho de ganância. O discípulo amado tinha um traçozinho de orgulho. Eu quero estar acima dos outros 10, eu e meu irmão. Quero sentar uma à direita, uma à esquerda, eu pedi primeiro, então eu que vou, eles que fiquem. Depois, se você ler, depois lá em casa você lê, gera até uma discussão entre eles ali. Gera até um certo mal-estar entre eles ali. Mas o discípulo amado, ele, nesse tempo aqui, ele mostra certa ganância, certo orgulho. Jesus não o repreende por desejar estar em lugares altos diante de Jesus. Jesus não o repreende por isso. Mas Jesus não concede o pedido dele. Jesus diz: sim, vocês podem tomar do cálice que eu vou tomar. E quando que Jesus diz sobre cálice? Lá no Getsêmane: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, porém seja feita a tua vontade. Jesus estava se referindo ao quê? À morte dele na cruz, ao sofrimento que ele deveria fazer. Jesus estava garantindo: pode ficar tranquilo, vocês dois, vocês vão passar pelo que eu vou passar. Vocês vão sofrer por causa do meu nome. Vocês vão passar por luta por causa do meu nome. Vocês vão estar comigo, fica tranquilo. Isso vocês vão passar. Vocês vão ser batizados no batismo que eu sou. Que eu estou sendo batizado. No batismo do Espírito Santo. Ser cheio de poder. Vocês serão assim também. Vocês farão maravilhas em meu nome. Vocês irromperão como nunca se viu sobre essa terra. Mas esse lugar alto não cabe a mim. Não cabe a mim conceder. Está designado para quem o Pai escolheu. Eu não posso. Posso dar isso a vocês. Mas então, o apóstolo João, o discípulo do amor, nesse tempo aqui, ele era, de certa forma, orgulhoso. Eu quero meu nome acima do resto. Pode até não estar acima do de Jesus, mas dos outros 10 aqui eu quero. Eu e meu irmão vamos estar uma à direita e uma à esquerda. Bem, então esse João aqui, esse João que eu descrevi para vocês aqui, que a palavra nos descreve, ele não conhecia nada dos preceitos do reino de Deus. Ele não conhecia nada da vontade daquele que estava ao lado deles, do Senhor Jesus. Ele não conhecia nada. Ele estava muito moldado ainda aos princípios do mundo, muito moldado ainda com as suas próprias vontades, com os seus próprios desejos. Ele não sabia nada. Mas como que João se tornou o discípulo amado? Como que esse homem, conhecido como Boanerges, filho do trovão, se tornou o discípulo amado? Eu creio que João descreveu no seu evangelho o porquê que ele se tornou o discípulo amado. Ele mesmo descreveu. Historicamente, o Evangelho de João é o último dos Evangelhos a ser escrito. Ele é diferente dos outros três, que são sinóticos, eles são parecidos. Eles são escritos mais ou menos na mesma época, meio que copiados para que a história do Senhor Jesus fosse levada para as outras igrejas. Mas João não, João escreve. Eu dei uma pesquisada, dei uma estudada, João escreve o seu Evangelho no final do século I. Já era um João mais maduro, já era um João transformado. E João descreve passagens sobre Jesus que não tem descritas em nenhum outro evangelho. Ele traz ali passagens que nós temos como riquíssimas, que trazem explicação riquíssima sobre o amor de Deus, sobre o Espírito Santo, de forma riquíssima. E eu creio que nisso João estava querendo demonstrar o que que o transformou. Por que que esse homem tão vingativo, duro, legalista, religioso, violento, orgulhoso, ganancioso, se tornou o discípulo amado? Por que que ele se tornou? Então eu creio que ele, em seu evangelho, ele fez isso. Ele descreveu para todos nós quais eram os motivos que levaram ele a se tornar esse homem amado, amado. Primeiro dos textos, está ali em João, no capítulo 2, primeiro dos textos que João descreve são as bodas de Caná. É onde está descrito o primeiro dos milagres que Jesus faz sobre a terra. Antes mesmo de ter começado publicamente o seu ministério, está ali descrito no Evangelho de João algo, as bodas de Caná. Aonde Jesus ali, através de uma intervenção, um pedido da sua mãe, um pedido de Maria, pede para que ele intervisse, porque estava acontecendo uma festa, e naquela festa tinha acabado o vinho. E a festa naquele tempo durava dias, e o vinho tinha acabado, e isso era uma vergonha. Isso seria uma vergonha para a família ali dos noivos, seria uma grande vergonha. Mas Jesus intervém ali, Jesus diz aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse, então Jesus disse mais: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado, a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem o melhor vinho, e depois, servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, já estão altinhos, já assim, não estão muito perceptivos ao sabor, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. João narra a transformação. João narra a intervenção de Jesus numa festa, numa família, através de uma transformação de água em vinho, de tristeza, de vergonha, em alegria e honra. João descreve que Jesus agiu transformando a realidade daqueles fatos, a realidade daquela família que ali estava. João age assim, João descreve que Jesus agiu assim. E logo na sequência, no capítulo 3, João descreve uma outra conversa, descreve um outro fato, que também só está no Evangelho de João. É a conversa de Jesus com Nicodemos, um grande, um fariseu, um religioso daquele tempo. Numa discussão teológica que Jesus tem com ele, e ali no capítulo 3 de João, no verso 1 ao verso 6, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, e ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinamos da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. João está declarando aí, claramente, que não há evangelho, não há reino de Deus, não há evangelho verdadeiro sem transformação de vida, sem metanoia, sem mudança de mente. É impossível. Está no início ali do seu evangelho, ele está dizendo: Jesus interviu numa família, transformou a realidade. Logo na sequência ele está dizendo para um fariseu, para um religioso: tem que nascer de novo, tem que ser transformado, não dá para andar como você sempre andou. Você não pode continuar, Deus tem que agir, você tem que nascer do Espírito, o Espírito tem que te tocar, tem que haver um novo nascimento. Sem novo nascimento, não há reino de Deus. Sem novo nascimento, sem transformação, não há vida. Não há vida de Deus. João declara: eu fui transformado. Eu fui transformado. Eu era como um trovão. Eu era como um trovão enérgico, iracundo, explosivo. Mas eu fui transformado. Mas como que João foi transformado? João foi transformado pela intimidade com Jesus. João foi transformado por andar com Jesus, estar com Jesus, e estar com Jesus em um dos momentos mais íntimos que Jesus poderia ter, onde ele levou só 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Aí você vai mudar de evangelho, vai lá em Mateus, capítulo 17, Mateus, no verso 1 ao verso 6, descreve Jesus quando subiu naquele monte, onde ele se transfigurou, ele mostrou sua glória, ele mostrou quem ele era. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. A gente dorme aqui no chão, não tem problema, o senhor fica bacana aí. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Esse jovem discípulo, ele viu a glória de Jesus. Ainda em vida, ele viu a glória de Jesus antes de Jesus estar ressurreto, ele viu a glória de Jesus antes de todos os outros, apenas Pedro, Tiago e João viram isso. Ele foi transformado pela glória de Jesus, ele foi transformado pela presença de Jesus, aquele jovem discípulo foi transformado pela intimidade com Jesus. Não há reino, não há evangelho verdadeiro sem transformação. Não há. É necessário que haja transformação. E João vai deixando isso claro. O testemunho dele: eu fui transformado. Me conheciam como um enérgico, explosivo, trovão. Mas não é assim que eu quero deixar meu legado. E João continua então dizendo, continua contando a sua história, de como que então aquele discípulo orgulhoso, que queria sentar nos lugares altos, que queria estar acima dos seus companheiros ali, como que ele aprendeu a ser humilde? Como que ele aprendeu que o padrão do reino de Deus era diferente? Que a liderança no reino de Deus era diferente da liderança no mundo? Como que ele aprendeu isso? Ele descreve, numa passagem que todos nós conhecemos, quando Jesus lava o pé dos seus discípulos. Mas essa passagem, explicitamente, só está no Evangelho de João. Só está no Evangelho de João. Está lá no capítulo 13, do Evangelho de João. João vê o Todo-Poderoso. Aquele que poderia ser honrado, aquele que poderia almejar os primeiros lugares, aquele que poderia se exaltar, se humilhar. E João descreve ali, a partir do verso 1, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia da sua autoridade, do seu senhorio, da sua majestade, do seu reino. Jesus sabia quem ele era. O Pai já havia confirmado isso, ele tinha plena identidade, ele sabia exatamente quem ele era. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou a toalha em volta da cintura, depois disso derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava à sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar meu pé? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Aí Pedro, Pedrão, né? Respondeu: então, Senhor, não lava apenas os pés, mas também as minhas mãos, a cabeça, lava tudo, me dá um banho geral, dá geral. Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo já está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. João descreve então que o Todo-Poderoso se humilhou, se prostrou, se fez o pior dos escravos, se fez o pior dos servos, porque o servo que limpava os pés daqueles que entravam na casa era o servo mais simples, o menos importante da casa. Normalmente era um jovenzinho, era um que não sabia fazer outras coisas. Lembremos do contexto, né? As pessoas andavam a pé, muitas vezes descalço ou de sandálias abertas. E aquelas ruas empoeiradas. E lembremos que os transportes lá, ou era a pé, ou era de animal. Então, tudo aquilo que os animais deixavam pelo caminho, ali permaneciam. E as pessoas pisavam, porque era o caminho. Então as pessoas chegavam nas casas com os pés imundos. E um escravo tinha que se ajoelhar ali aos pés e limpar aquilo. Era o escravo mais simples, o menos honrado, o menos importante. E quem é que faz isso? O Rei do Rei, dos Reis. O Senhor dos Senhores. Aquele que todos nós nos prostramos, ele se humilha. Ele se humilha. Ele se humilha. João é confrontado com seu orgulho. Ele que buscava os primeiros lugares, vê o Senhor se humilhando. Ele é confrontado com o seu orgulho. Ele é quebrantado no seu orgulho. Sem transformação, sem quebra do nosso orgulho, não há reino de Deus. Não há evangelho verdadeiro. Temos que quebrar o nosso orgulho. Temos que quebrar o orgulho. João foi quebrado. João andou ao lado de Jesus e foi quebrado, quebrado seu orgulho. Jesus queria mal a ele, não, mas ele precisava mudar os seus conceitos, mudar os seus princípios. Aquele João, então, que nós narramos aqui, um homem talvez orgulhoso, um jovem orgulhoso, ganancioso, foi quebrantado pela mansidão de Jesus, pela humildade de Jesus. Mas é só isso? Só isso mudou a vida de João? Não, isso não é só, né? Só aqui é só porque tem mais coisa. Mas já é muito. Mais ainda, segue João dizendo no seu evangelho algo, mais uma vez, que só ele traz. Ele descreve que viu a glória de Jesus mais uma vez. Ele descreve que foi testemunha da glória de Jesus mais uma vez. Está descrito que ele foi testemunha da glória de Jesus lá no alto monte, a transfiguração. Ele viu Jesus ali resplandecente, brilhando. Mas ele diz também e vê Jesus agindo de forma gloriosa. Que momento é esse? É o momento da cura de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Mais um que só está no Evangelho de João. Mais uma história que todos nós conhecemos, mas só está no Evangelho de João. Lázaro, amigo de Jesus, daqueles três irmãos, Marta, Maria e Lázaro, aqueles três irmãos tão próximos a Jesus, Jesus frequentava a casa deles, Jesus comia com eles. E um tempo em que Jesus estava longe deles, Lázaro adoece e morre. Jesus é avisado, seu amigo morreu. Mas Jesus aguarda, Jesus não vai num primeiro momento. Jesus aguarda 4 dias. E 4 dias tem significado, porque os judeus criam, eles tinham a crença de que até 3 dias a alma ainda estava por ali, então dava até para ter um milagre, era possível. Mas 4? Não, 4 acabou. 4 já era, 4 não tem mais jeito. 4 a morte está consumada, não tem mais jeito de levantar. Acabou. 4 não tem jeito. Porém, vamos ler lá mais uma vez, João, no capítulo 11, está descrito ali a partir do verso 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Jesus se comoveu. Jesus era humano. 100% humano, 100% Deus. Jesus tinha muito apreço por aquela família. Muito. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu olhos dos cegos não poderia ter impedido a morte desse homem? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Não falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, que estava ali, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com suas mãos e seus pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano e disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Jamais na história bíblica se ouve um milagre como esse. Outros profetas, sim, há outros milagres a respeito da morte, outros que ressuscitam, sim, mas de 4 dias, nenhum. O que sair da tradição, o que sair da possibilidade dos judeus, nenhum. A glória do Senhor é demonstrada mais uma vez. O poder de Deus é demonstrado mais uma vez aos olhos de João. João vê diante dos seus olhos a glória do Senhor se manifestando mais uma vez. Ele vê ali o poder de Deus. Ele vê esse poder manifestando diante dos seus olhos. E lembra, o que João queria fazer com o poder de Deus um pouco antes? João queria usar o poder de Deus para destruir uma cidade. Ele queria tratar uma cidade como Sodoma e Gomorra. Ele queria queimar uma cidade, ele queria acabar com a cidade. E ele vê o poder de Deus, a glória de Deus, para levantar um morto. Para que a vida de um amigo voltasse. João é confrontado com a realidade do poder de Deus. João é confrontado que o poder de Deus veio para nos trazer vida. O poder de Deus veio para pregar o reino de Deus, para que o reino de Deus seja instalado, e não para que a vingança venha. Vivemos o tempo da graça. Jesus inaugura o tempo da graça. O poder de Deus está aí. Está para todos nós, para trazer vida. João foi confrontado por isso. Confrontado, ele que queria destruição, ele queria morte, ele que queria vingança. Jesus está mostrando para ele, não, eu vim trazer vida. Eu vim trazer salvação. Eu não vim para julgá-los, eu vim para trazer salvação. Eu vim para trazer misericórdia. Eu vim para ser compaixão. Eu vim e olhei para eles como ovelha sem pastor. Eu vim para isso. João então é confrontado com a glória de Deus, João é confrontado com a glória de Jesus mais uma vez. E aprende, mais uma vez, João aprende que não há reino de Deus, não há evangelho verdadeiro, sem poder de Deus. Não há, sem manifestação do poder de Deus. Nenhum de nós pode se dizer, de fato, pertencente ao reino, de fato, vivendo o evangelho. Se eu nunca percebi o poder de Deus agindo. Não podemos confundir o evangelho de Jesus com a simples filosofia de vida. Não podemos confundir uma coisa com outra. Ah, é ótimo. É uma ótima filosofia de vida. Assim eu posso ensinar meus filhos, assim eu posso ter uma vida moralmente íntegra. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho transforma homens em filhos de Deus, homens em amigos de Deus. O Evangelho transforma por dentro esses homens de orgulhosos em humildes. É poder de Deus agindo. O homem vê Deus agindo no seu poder, e milagres acontecem ainda hoje. Milagres acontecem ainda hoje. O reino de Deus vem e milagres acontecem. Jesus declarou isso todo o tempo. Quando ele curava, as pessoas ficavam espantadas com ele. Jesus, da onde vem isso? E ele dizia, eis que o reino de Deus é chegado até vocês. A manifestação do poder de Deus é marca, é selo de que de fato o reino está no nosso meio. De fato o Evangelho é real, é verdade, o que Jesus proclamou é verdade. E a gente é confrontado então, hoje eu sou confrontado, eu tenho certeza que você é também, a viver também o poder de Deus. Esse poder que transformou, que mudou a vida de João, é o mesmo que tem que transformar e mudar a minha vida e a sua. E eu tenho que ousar aclamar a Jesus o milagre dele hoje também. Seja na minha vida ou seja no do outro. Mas não há reino sem poder de Deus. Não há evangelho verdadeiro sem o poder de Deus. E para a finalidade certa. O poder de Deus é para trazer vida. É para trazer presença, confirmação do seu reino. E por fim, não menos importante, mas o último ponto que eu creio que João deixa muito claro, mas muito claro, tanto que ele escreve muito sobre isso. Muito sobre isso. Ele entende o objetivo da vinda de Jesus. Ele entende claramente por que Jesus veio. E João é um visionário entre os discípulos. Ele é um visionário, ele começa a enxergar lá na frente. Ele começa a ver o que ninguém via ainda. Ele começa a perceber coisas que Jesus faria, o motivo pelo qual Jesus veio. Jesus não veio para implementar um reino físico, um reino, uma glória, se tornar um rei ali em Jerusalém naquele tempo, mas ele veio por vidas, ele veio por vidas, e ele veio por todos. Ele não veio só para os judeus, ele veio pelos judeus, pelos samaritanos e por toda a terra. Nós estamos aqui 2000 anos depois, incentivados e impulsionados também pela visão de João a respeito de Jesus. Como que a gente pode enxergar isso? Mais uma vez, só no Evangelho de João está descrito aquela conversa tão sensacional de Jesus com quem? Com a mulher samaritana. Os judeus não se dão com os samaritanos. Mas Jesus senta ali e bate papo com ela. E apresenta para ela a salvação. João, no capítulo 4 ali, descreve isso. Eu vou ler alguns versos, eu vou pular alguns versos, para ficar mais rápido. A mulher samaritana perguntou a Jesus, eles estão ali à beira do poço, era por volta do meio-dia, sol a pino, muito quente, terreno desértico. Essa mulher estava ali meio-dia porque ela não iria em outro horário, no horário mais cedo ou no fim da tarde, junto com as outras mulheres, com as outras pessoas, porque ela não era benquista, ela não era desejada, ela é uma mulher que era rejeitada pelo seu povo. Então, essa mesma mulher perguntou a Jesus, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Dele receberia água viva. Pula para o verso 13, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele fonte de água a jorrar pela vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar a tirar água. Pula para o verso 23, no entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Uma discussão teológica ali que Jesus tem com aquela mulher, o lugar certo de adorar é no monte, ou o lugar certo de adorar é no templo em Jerusalém? E ele diz que está buscando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não me importa que nação que você vem, não importa qual que é seu clã, não importa de que aldeia que você tem, não importa suas marcas do seu passado, não me importa, eu busco aqueles que me adorem em espírito e em verdade. É esse que eu estou buscando. E segue mais um pouquinho no verso 34. Nesse momento, os discípulos tinham ido buscar comida. E Jesus tinha ficado ali aguardando eles voltarem. Ficou ali e começou essa conversa ali. E quando eles chegam, oferecem comida para Jesus, Jesus responde para eles. Disse Jesus, verso 34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. João foi visionário. João enxergou o evangelismo. João enxergou a pregação do evangelho. João enxergou que Jesus chamava os seus discípulos a se tornarem ceifeiros. Jesus chamava os seus discípulos a fazerem colheita, a buscarem frutos, a darem frutos. E frutos para Jesus é principalmente vida. Minha vida. Mas vidas, vidas. João é visionário. João descreve em João 15 sobre a videira verdadeira. João descreve, como a gente leu agora, que Jesus me chama para pregar o evangelho. Mas Jesus ali, mas João em João 15 ali, João descreve quem Jesus é. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pula para o verso 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João foi visionário. Ele enxergou o evangelismo, mas ao mesmo tempo João enxergou que ele não era capaz de cumprir esse propósito sozinho, e ele disse, eu tenho que estar conectado em Jesus, eu tenho que estar agarrado na videira, eu tenho que estar preso a ele, e assim a seiva, assim do poder dele vai fluir em mim, e assim eu darei fruto. E é um fruto? Não, é muito fruto, porque o fato de dar muito fruto me autentica, me marca como discípulo dele. João foi visionário. Nós estamos aqui 2000 anos depois, porque João enxergou isso. João enxergou. João enxergou que Jesus queria alcançar os perdidos da Judéia, os perdidos da Samaria, mas os perdidos dos confins da terra, que inclui os brasileiros, amém? Mas mais uma vez, João descreve como nenhum outro dos evangelistas, o Espírito Santo, o Consolador. Ele descreve que nós não faríamos essa obra sozinho. Ele descreve o poder do Espírito Santo, João 14, no verso 25, tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, Jesus dizendo, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Sabe quando vocês estiverem dando fruto? Sabe quando vocês estiverem sendo transformados? Eu vou trazer a memória de vocês através do Espírito Santo, para que vocês lembrem de tudo que eu tenho falado para vocês. Sabe quando vocês abrirem a boca e falarem com as outras pessoas? O Espírito Santo vai estar com vocês e vai lembrar vocês do que vocês têm que falar. Essa obra não é sua, estejam conectados em mim e o Espírito Santo virá sobre vocês. Passa aí a página. Em João 16, mais uma vez ele diz, a partir do verso 8 ali, ele diz sobre o Espírito Santo, quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Vocês vão, eu vou pôr a palavra na boca de vocês, vocês vão dar muito fruto, mas meus discípulos, meus filhos, meus amigos, não são vocês que vão convencer. O Espírito Consolador, o Espírito Santo, Ele vai convencer. Vocês são os meus anunciadores, vocês são os meus proclamadores, vocês são as minhas testemunhas, dando testemunho do que eu fiz. Mas quem convence é o meu Espírito que vai estar com vocês, é o meu Espírito Santo. Vocês vão dar fruto, vocês vão dar muito fruto, mas é o Espírito Santo que vai agir em vocês. Vocês não estão sozinhos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou trazer o Espírito Santo sobre vocês. E João, um dos últimos versos do seu Evangelho, no capítulo 20, ele descreve o porquê que ele escreveu o Evangelho. Por que ele escreveu, impelido pelo Espírito Santo, mas por quê? Qual era o objetivo dele? João capítulo 20, verso 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro, que não estão registrados nesse evangelho, que não estão registrados nessa história que eu coloquei. Mas estes foram escritos para que vocês creiam. Creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e creiam, e crendo, tenham vida em seu nome. Crendo, tenham vida em seu nome. Eu escrevi tudo isso, impelido pelo Espírito Santo, para que vocês creiam em Jesus. O meu evangelho, isso que tudo que eu escrevi, é evangelístico, é para que vocês creiam. É o testemunho de um homem que foi transformado, é o testemunho de um homem que foi quebrado em seu orgulho, é o testemunho de um homem que foi transformado pelo poder de Deus, por ver o poder de Deus agindo. É um homem que aprendeu a frutificar pelo Espírito Santo. João descreve sua carta, seu testemunho. Por que ele se tornou um discípulo amado? Por que ele se tornou um discípulo amado? E o mais interessante pensar, para a gente encerrar, quem disse que João é o discípulo amado? Quem disse? Aonde está escrito, descrito, que João é o discípulo amado? Quem descreveu isso? Ele mesmo, o próprio João. João, no capítulo 13, no verso 23, descreve a Santa Ceia ali, escreve a ceia com os discípulos. João 13, 23, está descrito ali, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele, Jesus. João, o discípulo amado, o discípulo amado, estava ali, juntinho do meu Senhor. João capítulo 19, verso 25, momento da crucificação de Jesus, o único discípulo descrito que estava na crucificação de Jesus, o único. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mãe de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo recebeu Maria, recebeu a mãe de Jesus em sua família. Prepotência de João. João foi prepotente ao se dizer, eu sou o discípulo amado. O discípulo a quem ele ama, eu. João foi prepotente, orgulhoso mais uma vez? Claro que não. João simplesmente passou a ter uma nova identidade. De filho do trovão, Ele apagou esta sua identidade, passou a escrever: eu sou discípulo amado. Eu sou um discípulo amado. Ele não está desconsiderando os outros, não. Mas ele está dizendo: eu sei quem eu sou. Eu sou um discípulo amado. Eu sou um discípulo amado. Jesus mudou minha vida. Jesus me transformou. Jesus quebrou o meu orgulho. Eu vi a glória dele. Jesus me ensinou. Jesus me fez discípulo amado. Aquele homem orgulhoso, violento, hoje não é mais conhecido por isso. Hoje todos nós conhecemos a João como um homem amoroso. E eu te pergunto nessa noite: como que você se identifica? Quem é você? Quem é você? Talvez sua história se identifique um tanto com a história de João. Ah, eu sou meio explosivo. Filho do trovão, filha do trovão, até cai bem. Talvez não, talvez sou pacífico, sou bacana, sou legal. Mas a verdade é que não existe evangelho, não existe reino, se não tiver transformação. Se a sua vida não foi transformada pelo Espírito de Deus, se a tua vida não foi transformada, se você não nasceu de novo, não tem evangelho. Não tem evangelho. Não tem vida verdadeira com Deus. Se você não foi quebrado no seu orgulho e se tornou um homem humilde, uma mulher humilde, não tem evangelho. Não tem reino. Não tem. Se você não tem percepção do poder de Deus agindo em você e através de você, ou nos lugares onde você está andando, está faltando evangelho. Está faltando o reino de Deus na sua vida. Se não tem frutificação, não tem reino, não tem evangelho verdadeiro. Quem é você? Quem é você, meu irmão, minha irmã? Quem é você diante do Senhor? João teve uma vida moldada pelo Espírito Santo. Ele foi barro nas mãos do Senhor. Ele foi barro nas mãos de Jesus para ser transformado. E você? Quem é você? Quem é você? Eu digo que você pode se tornar como João. Você pode se tornar como João. Você pode ser conhecido pelo o que você vai ser, e não pelo que você foi. Você pode ser conhecido. Deus muda histórias. Deus muda temperamento, personalidade, caráter. Deus muda vidas. Muda família. Muda tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Como te conhecerão daqui para frente? Qual é a história que você vai deixar? A história de João foi tão forte, a transformação dele foi tão forte, que ninguém nem lembra quem era, quem foi João antes. Ninguém nem lembra, nem cogita. Ele é o discípulo amado, ponto. E quem é que disse? Ele mesmo. E a gente acredita, tipo, é ele mesmo. E não é que é. Essa noite pode ser a marca de um novo tempo da sua vida. Pode ser a marca. Se você não entregou sua vida ainda para Jesus, se você não reconheceu Ele como o seu Senhor e Salvador da sua vida, eu te convido essa noite, a essa noite entregar, porque esse é o começo de tudo. Se não nascer de novo, se não entregar a vida para Jesus, não tem evangelho, não tem reino, não tem reino, não tem reino. Então eu creio que seja a noite de salvação para a sua vida. Noite de salvação para a sua vida. Mas para aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, também há algo que se fazer, há algo para ser mudado, há transformações a serem concluídas, há orgulhos a serem tratados. humildade a ser tratada, a ser levantada. Você precisa ser empoderado pelo Espírito Santo. Você precisa ser levado a dar fruto. Então eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé agora. Fica de pé no seu lugar. Eu quero que você pense. Talvez o que falte, principalmente na sua vida hoje. O que é que está faltando para você dizer, eu sou um discípulo, eu sou uma pessoa moldada por Deus? O que falta a você? A ter a Jesus como Senhor e Salvador? A aceitar as transformações que Jesus quer fazer na sua vida? A aprender a ser humilde? A ser empoderado pelo Espírito Santo? Ou a dar frutos? O que é que falta na sua vida? O que é que está faltando hoje? Sem esses itens, não poderíamos declarar que somos moldados por Deus. Um completa o outro. Um age em favor do outro.